Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayle. Esses são os destaques do dia. A agência da ONU diz que o mês passado está entre os três julhos mais quentes da história. Dia Internacional dos Povos Indígenas ressalta papel das mulheres. Este 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O tema desse ano é o papel das mulheres indígenas na conservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembra que elas são as guardiãs dos sistemas tradicionais de alimentação e remédios naturais. A indígena Cristina Itaquá falou à ONU News de São Paulo sobre a importância das mulheres para a preservação da cultura.
O dia 9 de agosto deve ser lembrado como uma forma de resistência. Uma resistência onde todas as avós, todas as mães, no momento do parto, trazem as crianças ao mundo com uma sabedoria ancestral.
A ONU Mulheres afirma que o conhecimento tradicional dos indígenas tem potencial na erradicação da pobreza, na segurança alimentar, biodiversidade e para expandir o desenvolvimento sustentável. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, afirma que o mês passado está entre os três julhos mais quentes já registrados, com ondas de calor prolongadas e intensas afetando partes da Europa. A temperatura esteve perto de 0,4 graus Celsius, acima do período de referência de 1991 a 2020. De acordo com a OMM, em comparação com 2019, as médias foram um pouco mais baixas. Mesmo com Laninha, que tem uma influência de resfriamento, temperaturas superiores a 40 graus Celsius foram observadas em partes de Portugal, Espanha, França e Reino Unido. No Reino Unido, o calor ultrapassou a marca pela primeira vez. Já a Península Ibérica teve um calor elevado, com temperaturas máximas superiores a 35 graus, marcando o mês de julho mais quente da história e a onda de calor mais intensa e duradoura já registrada. O primeiro mês do verão europeu também foi mais seco do que a média para grande parte da Europa, quebrando recordes de baixa precipitação em alguns países, atingindo economias locais, agricultura e aumentando o risco de incêndios florestais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou a Ulaanbaatar, capital da Mongólia, na segunda-feira. Essa é a segunda parada da viagem de Guterres pela Ásia. Antes, ele esteve no Japão para participar da cerimônia que marcou o 77º aniversário do bombardeio atômico à cidade de Hiroshima. Quem tem as informações é Maria Lopes.
A Mongólia é uma zona livre de armas nucleares e tem sido um importante interlocutor das Nações Unidas em relação à situação da Península Coreana. Após a visita, ele seguirá para a Coreia do Sul. O secretário-geral também participa de uma cerimônia de plantio de árvores para reconhecer a iniciativa One Billion Trees, ou Um Bilhão de Árvores. O projeto foi lançado em outubro do ano passado e busca plantar 1 bilhão de mudas até 2030 como parte dos esforços do país para reduzir o impacto das mudanças climáticas e combater a crescente desertificação que está afetando a Mongólia. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Ainda no Japão, o secretário-geral foi recebido pelo imperador Naruhito. Um empréstimo de 10 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU, CERF, vai permitir que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, amplie a aquisição de fertilizantes para apoiar agricultores na região de Tigray, no norte da Etiópia, que atravessa um conflito. Quem tem os detalhes é Ana Paula Loureiro.
Desde que o conflito começou em novembro de 2020, Tigray e outras áreas tiveram uma paralisação das atividades agrícolas, níveis elevados de insegurança alimentar aguda e perda de meios de subsistência. O empréstimo está ajudando a FAO a acelerar a compra e entrega de insumos, principalmente fertilizantes que devem chegar até o final do mês. Segundo a FAO, até 80% dos etíopes dependem da agricultura como principal fonte de subsistência, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O governo etíope comprou 19 mil toneladas de fertilizantes e indica que mais pode ser disponibilizado caso a FAO e seus parceiros mobilizem mais financiamento. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONUNews.